balde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais um Papo no Balcão. Este que é o de número 19 do ano 2 e tem essas novidades para você.
Papo!
Na entrevista, Elton Vergara Nunes e audiodescrição didática.
É?
E você não pode deixar de ouvir a música do entrevistado, a música do ouvinte e o que a produção oferece para você.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande o WhatsApp, código da operadora 11 99397-0327.
Papo no Balcão.
Papo de saúde e algumas terapias alternativas.
Papo no Balcão.
O educador Paulo Freire está nos relembrando.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões e a poetisa Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Regional Sul de Xadrez no Papo Esportivo. Bom, vamos começar com os agradecimentos, mas eu quero começar ao invés de um agradecimento, de uma menção. A nossa poetisa Georgia Bragança, que teve o seu poema Lona de Vidro, publicado na primeira edição das suas poesias aqui no Papo no Balcão, selecionado para fazer parte do livro Antologias Poéticas 2016, da editora Vivara. Ela escreveu o poema no concurso Prêmio Poesia Livre 2016 Novos Poetas. E esse seu poema acabou sendo selecionado para fazer parte desse livro. Parabéns, Georgia! Muito obrigado pela sua presença e colaboração no Papo no Balcão. E boa sorte, que você decole e seja uma grande poetisa do nosso país. Também quero agradecer ao comunicador e amigo Marcos Rangel do programa Bate-Papo Musical, que novamente me deu um grande auxílio na busca do compositor original da música pedida pelo entrevistado do programa. Obrigado, Marcão. Valeu, grande amigo. E vocês, ouçam o programa dele, Bate Papo Musical. Muito bom, músicas de primeiríssima qualidade. Agradecer ao sempre atento ouvinte Zeca Benjamin, que eu chamo de Ombudsman, que faz um apanhado geral do programa. Também a roteirista teatral Silvia Long, que dá o curso de contação de história no CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, curso que vai reiniciar agora, na primeira semana de abril, na primeira quinta-feira. E a todos os ouvintes, parceiros e amigos, muito obrigado pela audiência do papo. Bom, é isso aí, galera. Agora chega de enrolação e vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro do programa.
Relembrando.
Paulo Reglos Neves Freire, o homem que revolucionou a educação, Paulo Freire, nasceu no Recife, capital de Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Foi um educador, pedagogista e filósofo, o patrono da educação brasileira. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, influenciando o movimento conhecido como pedagogia crítica. Seu método prega que o estudante deve tratar e seguir o rumo do seu aprendizado, e não seguir o modelo pré-estabelecido. Dessa forma, as áreas de interesse do indivíduo é valorizada, e não as determinadas por tecnocratas empoleirados em seus gabinetes. Fazendo parte de uma família de classe média, acabou passando fome na depressão de 1929, fato que ajudou Paulo a construir seu revolucionário método educacional. Foi a partir da experiência de alfabetizar 300 alunos em 45 dias, no Rio Grande do Norte, em 1963, que o educador desenvolveu um método inovador, aplicado primeiro em Pernambuco e que tinha a ideia nacionalista desenvolvimentista pregada pelo governo de Jango. Cursou direito a partir de 1943, mas jamais exerceu a profissão, optando por lecionar em escolas de ensino médio nos bairros carentes. Iniciou o trabalho com analfabetos pobres em 1946, quando assumiu o cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social do Estado de Pernambuco. Preso pelo regime militar, exilou-se na América Latina, primeiro na Bolívia e depois no Chile, onde trabalhou para a ONU, Organização das Nações Unidas, para a Agricultura e a Alimentação. Lançou seu primeiro livro no ano de 1967, denominado Educação como Prática da Liberdade, baseado na tese Educação e Atualidade Brasileira, defendida por Freire quando concorreu à cadeira de História e Filosofia da Educação, na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. Pedagogia do Oprimido foi seu mais famoso livro, traduzido em vários idiomas, incluindo o hebraico. Só foi publicado no Brasil em 1974, após o general Ernesto Geisel assumir o governo e iniciar o processo de abertura política. Lecionou em Harvard e Cambridge como professor convidado, devido ao sucesso e aceitação a nível mundial de suas ideias sobre educação e alfabetização de jovens e adultos. No ano de 1989, Freire assume o cargo de secretário da Educação do município de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, onde implanta o MOVA, Movimento pela Alfabetização, adotado até hoje por vários municípios espalhados pelo Brasil. Foi o brasileiro mais homenageado da história, ganhou 29 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América, e recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Fundado em São Paulo no ano de 1991, o Instituto Paulo Freire mantém os arquivos do educador e promove atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Após uma cirurgia cardíaca para desobstrução de artérias, no dia 2 de maio de 1997, morre o homem que mudou a visão educacional do planeta, Paulo Freire, vítima de um ataque cardíaco na cidade de São Paulo. Vamos ouvir agora um pequeno trecho de seu último depoimento, dado alguns dias antes de sua morte, que parece ter sido dado ontem mesmo.
Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda, e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista e que se fala contra, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta, né? Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Parvato, hoje vim falar direto do balcão do professor Elton Vergara Nunes. O professor Elton Vergara Nunes é professor de língua espanhola na Universidade Federal de Pelotas e defendeu uma dissertação de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina com o título Audiodescrição Didática. E é sobre esse tema que nós vamos falar. Um novo tipo de audiodescrição defendida pelo professor. Primeiro, Elton, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Alô, pessoal, aqui é Elton, estou falando diretamente de Pelotas com o Renato. É um prazer estar aqui no programa e espero que eu possa estabelecer uma boa conversa com todos.
Eu que agradeço demais, Elton, a sua disponibilidade de tempo para falar com a gente, ainda mais num tema de tanto interesse da comunidade com deficiência visual. Começa falando para nós um pouco da sua trajetória. O que levou você a ser professor de língua espanhola?
Eu, como qualquer brasileiro, também tive bastante dificuldades na vida, né? Então, desde novo, eu sempre estudei em escolas públicas. E quando chegou na época da universidade, na oportunidade de fazer um curso superior, As opções não são muitas para quem não tem condições de fazer um curso em uma universidade particular, onde existem outras opções. Então, meu primeiro critério foi: eu preciso fazer um curso numa universidade pública, né? E este curso tem que ser noturno, não pode ser diurno, porque durante o dia eu preciso trabalhar. Então, eu fui para a Universidade Federal de Pelotas ver o que havia de opções de cursos noturnos. E na época que eu pretendia fazer o vestibular, estava sendo criado o curso de informática e o curso de letras espanhol. Ocorre que o curso de informática, que era o que eu queria, era noturno. Era diurno. E o letras espanhol, o noturno. Portanto, como uma pessoa sem alternativas, então eu fui obrigado a optar pela única opção que eu tinha. Então, eu entrei no campo do espanhol meio que pela contingência, pela situação. E a partir daí, então, comecei a estudar no curso de licenciatura, formação de professores, e decidi que eu gostaria de ser professor. Logo no começo do curso, eu disse para mim mesmo que eu quero ser professor deste
curso. Todo mundo foge, você queria ser.
Eu queria ser professor daquele curso, naquela universidade, naquele lugar onde eu estava começando a estudar. E me preparei durante os 4 anos para ser professor do próprio curso. Tanto é que eu me formei no final do ano, né? Minha formatura foi no começo do ano, e um mês depois de ter recebido o diploma, eu já estava trabalhando na universidade. E desde então, isso foi em 98, desde então eu venho trabalhando com ensino de língua espanhola num curso de formação de professores de espanhol. Então, os meus alunos são futuros professores de espanhol. E aí eu faço, gosto do que faço, trabalho especialmente na questão da gramática, que é uma coisa que eu gosto bastante, na parte da sintaxe, mas gosto de produzir material didático, gosto de acompanhar prática de aluno de estágio, então é um trabalho que eu gosto.
Você foi por livre e espontânea imposição, porque não teve alternativa. Mas então você não se arrepende de não ter feito informática, porque até mesmo você é muito bom na informática, você tira dúvidas, você entende bem. Não tem esse arrependimento?
Não, sabe que não, Renato, porque apesar da profissão de professor ser uma das que mais causa estresse e depressão, ela tem as compensações, porque eu acredito, sempre gostei de ensinar. E mais ainda, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento. E eu acho que na profissão de professor, a gente pode ver as pessoas crescendo, a gente pode ver as pessoas mudando, a gente pode mudar a história, a gente pode melhorar o país, a gente pode melhorar a vida das pessoas, e eu gosto disso. Eu gosto de poder fazer alguma coisa que transforme. Não me arrependo nada e gosto muito do que faço hoje em dia.
Então você, pelo visto, é adepto das filosofias do Sócrates, da antiga Grécia, que eu só sei que nada sei e que quanto mais eu ensino, mais estou aprendendo.
Ah, eu sou dessa, eu acredito, bem socrático também, né? Que a gente pode aprender muito com os demais compartilhando, e eu acredito muito que as pessoas já sabem muita coisa e, como professor, cabe a gente a trazer o que as pessoas já sabem para fora. Então, de fazer perguntas pontuais, de provocar, de levar reflexão. E, de fato, a gente aprende todos os dias. Enquanto está em contato com o outro, está aprendendo.
Elton, dá um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Elton, no meu programa, o entrevistado ele sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai querer oferecer e por quê?
Bom, Renato, eu gostaria então de homenagear os teus ouvintes com uma música que para mim é muito legal. E o porquê é porque é a música preferida da minha esposa e minha. Leandro Leonardo, É Por Você Que Canto. É a nossa música, aquela nossa música, sabe? Então eu gostaria de compartilhar isso com os seus ouvintes.
Do original The Sound of Silence, compositor Paul Simon, versão João Viola e Cicinha, Leandro e Leonardo, É Por Você Que Canto.
Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você que canto.
É isso aí, turma. Depois de ouvirmos essa maravilha de declaração de amor do professor Elton para sua esposa, vamos agora saber o que está acontecendo no mundo dos esportes com o nosso...
Papo Esportivo.
Será realizada entre os dias 13 e 15 de maio a etapa regional sul da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2016, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, organizada pelo FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais. Para se inscrever, o xadrista deve ser associado a uma das agremiações afiliadas à FBXDV e pagar a taxa de inscrição com os centavos identificadores correspondente à entidade. Na etapa sul, os valores da inscrição serão de R$ 150,00 por enxadrista para pagamento até o dia 29 de abril e de R$ 200,00 por acompanhante. Para os competidores que optarem por pagar após essa data, os valores serão de R$ 180,00 por jogador e R$ 240,00 para o acompanhante. Os valores dão direito ao enxadrista e seu acompanhante a hospedagem e alimentação, além de qualquer outro benefício que a organização possa disponibilizar de forma extraordinária durante o evento. Haverá a possibilidade do jogador fazer a inscrição somente para jogar, dispensando estadia e traslado. Nessa modalidade, os valores são de R$ 80,00 até o dia 29 de abril ou R$ 100,00 para pagamento efetuado após essa data. A programação do evento tem em seu planejamento a chegada dos competidores, abertura, congresso técnico e as duas primeiras rodadas agendadas para o dia 13. No dia 14 de maio terá continuidade com a disputa da terceira e quarta rodada. No dia 15, último dia das disputas, acontecerá a quinta rodada e a cerimônia de premiação ao final da última partida, e a saída das delegações logo após o almoço. A etapa Regional Sul é a segunda etapa da Copa Brasil para Deficientes Visuais. A primeira etapa foi realizada na cidade de Salvador, capital da Bahia, entre os dias 11 e 13 de março, e teve a seguinte classificação entre os três primeiros colocados em cada categoria. No masculino, sagrou-se campeão Thiago Dias Polo, representando o CDV, Centro de Apoio ao Deficiente Visual. O segundo lugar ficou com Jaderson Lúcio Pontes, e o terceiro colocado foi Rodrigo de Souza Silva. No feminino, a campeã foi Vanilda de Andrade Ricieri, vestindo a camisa do KDV. A segunda colocada foi Márcia Maria Lopes, e em terceiro lugar acabou a competidora Priscila Mello. A classificação por equipe acabou da seguinte forma: a equipe do KDV fechou a etapa em primeiro lugar, o CAP encerrou em segundo e o pessoal da Devibel acabou em terceiro lugar. A terceira etapa será disputada na capital federal, em junho. Então você que tem interesse em participar, pode começar a se preparar. E se ainda não é filiado a nenhuma entidade, associe-se e esteja pronto para começar a jogar. Mais informações, acesse o site da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, fbxdv.org.br. Ou se preferir, escreva para o Papo no Balcão no e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou ainda pode enviar um WhatsApp para o número, código da operadora 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Agora, já que ninguém está nos ouvindo, fala aqui no pé do ouvido. Você, como professor, acredita que a educação no Brasil vai demorar muito a voltar a ter uma boa qualidade?
Olha, Renato, eu não sei se a palavra certa é voltar a ter uma boa qualidade, mas ter uma boa qualidade, acredito que sim.
Por quê?
Há muito tempo atrás, um professor meu, quando eu estava fazendo ainda teologia no seminário, disse o seguinte, isso nos anos 80, né? A educação não está em crise. O que nós temos é um projeto de educação. Ou seja, a educação que nós temos, ela não é momentânea, não é eventual, não é por acaso, não é por uma crise neste que nós estamos passando. Não, ela é um projeto. Nós temos a educação que o país, que os governantes, que os políticos, que podem decidiram que nós deveríamos ter. Então, as condições de trabalho, as condições de salário, os programas de educação, os objetivos, tudo isso vem definido bem de cima e por gente que pensa, não é gente que não está pensando, né? Gente que pensa, mas não exatamente pensa na educação, pensa a partir de um ponto de vista e pode decidir. Então, o que nós temos não é por acaso. Assim que mudar essa realidade, não me parece que vai ser com assembleias de professores ou em congressos de educação. É uma questão de política muito mais ampla, uma política econômica, uma política social, uma proposta de governo, relações. Então, e reflete o país que nós temos. A educação do Brasil é do Brasil. Ela é do mesmo país da indústria do Brasil, é o mesmo país da agricultura do Brasil. Quer dizer, a educação, ela acompanha o nosso país.
Eu tive uma educação também pública em escola estadual e acredito que foi de uma qualidade incrível. E nós vemos, eu pelo menos reparo, que as pessoas hoje estão aprendendo, no final do ensino médio eu aprendi no ginásio, no primário. Então tem uma defasagem bem grande que é algo que preocupa.
Eu diria que eu, por isso eu digo, não sei se ela teve uma excelente qualidade alguma vez, agora que piorou, isso sim, isso está certo. Eu também sempre estudei em escola pública, né? Desde o primeiro ano, sempre estudei em escola pública, e percebo que no tempo também que eu fiz os primeiros anos de estudo, fiz o primeiro ensino básico, né, o médio, a qualidade era muito melhor, a gente aprendia muito mais coisas, com muito mais propriedade, com muito mais segurança, muito mais responsabilidade, muito mais focado, inclusive, naquilo que estava fazendo. Hoje em dia, como professor universitário, eu percebo uma debilidade nos conhecimentos, uma deficiência de cultural dos alunos, né, em geral, e não é por falta de acesso as informações, quer dizer, as informações estão disponíveis, mas as pessoas parece que já não conseguem raciocinar ou não estão interessadas em botar a cabeça a funcionar porque tem informação disponível a qualquer momento. Eu não preciso me esforçar porque a coisa está ali ao alcance do dedo, né? Então, talvez isso, essas facilidades que existem hoje em dia, em vez de auxiliá-las, parece que estão prejudicando a capacidade dos alunos de fato se desenvolver intelectualmente, né?
Na minha opinião, outra coisa que acontece também. Aqui no Brasil nós temos a cultura do diploma, não do conhecimento.
Ah, isso é.
É pelo diploma. E se tiver o diploma, sabendo ou não, pouco importa.
Ixi, eu vivo isto cotidianamente, né? Porque, inclusive, sendo de um curso superior de formação de professores, os meus alunos serão formadores de pessoas, né? E eu fico muito preocupado, do ponto de vista ético, quando esses alunos, como formadores de pessoas, eles muitas vezes não estão preocupados com a sua boa formação, né? Como eu digo, os alunos hoje em dia se preocupam mais com a sua formatura que com a sua formação. Estão mais preocupados em investir na festa do que nos livros. Então, o resultado que nós temos, de fato, é pessoas preocupadas mais com o diploma do que com o seu histórico escolar.
Agora diz uma coisa para mim. Você, então, foi seminarista?
Fui seminarista, Renato. Fui seminarista. Esse meu jeito de santo é porque eu fui seminarista.
E por que não continuou?
Por muitas razões. Mas que eu sempre fui um camarada meio inquieto, né? Eu não sei ficar calado diante das coisas que eu vejo. Então, eu sempre fui muito insubordinado, questionando a autoridade. E eu fui seminarista na Igreja Católica Apostólica Anglicana, não romana. Então, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu fui seminarista, eu fui membro dessa igreja durante muitos anos, fui seminarista, inclusive quando terminei o seminário da minha turma eu recebi aquele louvor do melhor aluno e tudo mais. E quando os meus colegas todos pediram para serem ordenados sacerdotes, né, para iniciar no diaconato, para serem ordenados posteriormente a presbítero, eu espertamente não pedi para ser ordenado. Por quê? Porque eu sabia que o meu pedido seria negado pelos bispos, né?
Você era da turma do fundão.
Então, o que acontece? Na minha igreja, se tu tiver um pedido negado, uma vez negado, é muito difícil tu conseguir mudar essa situação. Então, o que eu fiz? Eu nunca cheguei a pedir. Então, eu nunca tive, na verdade, o meu pedido de ordenação ao sacerdócio negado. Eu nunca solicitei ser sacerdote, porque eu sabia que eu não ia ser. Porque eu tinha me brigado com bispos, eu tinha enfrentado a igreja, eu tinha, por exemplo, como professor de religião de uma escola, da igreja, seminarista, eu comandei uma greve contra a própria igreja, uma greve de professores contra a própria igreja, né? Então, eu era assim, eu era desse tipo.
Era uma persona não grata no meio anglicano.
É, isso até hoje.
Elton Vergara Nunes, um minutinho que agora nós vamos ouvir...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem lá do Jardim Princesa, da cidade de Praia Grande, no litoral paulista. E é da ouvinte Rose Ribeiro. Ela quer ouvir... Composição, Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós. Interpretação Simone, Rainha Morena.
Sou morena, a rainha morena da tribo de Iracema. Sou morena, ando nua na selva encantada de Ipanema. Sou a índia brasileira, tenho as patas e os ouros das matas na bandeira. Quero mesmo é as contas de vidros e as miçangas. Tenho tudo o que pede. Segura a chara, que é isso aí. Voltei a falar a língua tupi na aldeia global, que é isso aqui. Que vai dói a poque ao chuí. Mesmo pobre de maré desce, eu sou brasileira e tô aí. Sou morena, já nasci mesmo pra ser escrava dos sistemas. Sou morena, pouco a pouco, porém, rebentei minhas algemas. Sou de paz, mas sou guerreira. Devagar chego lá derrubando essas fronteiras. Tô de tanga, mesmo assim já tô dando o meu grito do Ipiranga. Quero tudo que perdi, eu quero escolher o que não escolhi. Quero ser cacique guarani, poder crer no meu pajé daqui. Ter como quiser meu bacuri, mesmo pobre de maré desce. Eu sou brasileira e tô aí. De vidros e as miçangas, tenho tudo o que pede. Segura a chara, que é isso aí. Voltei a falar a língua tupi na aldeia global, que é isso aqui. Que vai dói a poque ao chuí. Mesmo pobre de maré desce, eu sou brasileira e tô aí. Sou morena, já nasci mesmo pra ser escrava dos sistemas. Sou morena, pouco a pouco, porém, rebentei minhas algemas. Sou de paz, mas sou guerreira. Devagar chego lá derrubando essas fronteiras. Estou de tanga, mesmo assim já tô dando o meu grito do Ipiranga. Quero tudo daqui, ter como quiser, meu Bacuri, mesmo pobre de marreda, se sou brasileira e tô aí. Sou morena, sou cartuza, sou mulata, sou pretinha, sou biscate e muito louca, atrevida, tô na vida, tô na roda, eu sou dengosa, sou baiana.
Depois desse grito de liberdade da mulher brasileira nos anos 80, vamos ficar agora com o nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, Jorge Bragança, o que você traz para o nosso Pensamentos e Reflexões após ter a satisfação de ter o seu poema incluído no livro Antologias Poéticas 2016? Que maravilha você traz para a gente, Jorge Bragança?
Cadeira cativa. Sempre vai haver uma alegria passageira, uma risada faceira, algo para se lembrar. Sempre existirá uma cadeira vazia, uma voz na nostalgia, um verbo a sussurrar. Nunca saberemos se aquela foi a última vez, se o amor era freguês e se o tempo era fugaz. Há que se passar os dias para saber do pranto e da euforia, do atalho e da maravilha, das horas reflexivas. Há que se passar a vida para entender que nada se sabe de uma só vez, que nada se tem, que o meu é figurado e que o seu é abstrato, abstraído do fato de que nenhum de nós é Deus. Entendeu?
Lindíssima! E qual é outra preciosidade?
Poema Beijado. Um beijo para quem, apesar de todas as diversidades, respeita o que não é igual a si. Um beijo para quem faz o bem, sem olhar para trás. Um beijo aos amigos que não abandonam as velhas práticas e sabem preservar a boa amizade. Um beijo aos casais que respeitam seus cônjuges apesar da modernidade, que atropela todos os dias nossos olhos carentes. Um beijo às pessoas que se alegram com a felicidade do outro, sem cultivar a inveja. Um beijo à gentileza de todos os dias. Um beijo aos sobreviventes nesse cotidiano que é enlouquecedor. Um beijo a quem prefere a simplicidade e abandona a luxúria do dinheiro. Um beijo para você, que escutou esse poema e se encontrou em alguma dessas afirmações beijadas. Um beijo para mim, que ainda escrevo, por não perder a esperança em dias melhores.
Realmente, a sua sensibilidade e inspiração são fora do comum, minha querida amiga. Parabéns! E você, ouvinte, quer mandar alguma montagem para o Pensamentos e Reflexões ou para o Galera Sonde? Não passe vontade, escreva para o nosso e-mail. Papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie uma mensagem via WhatsApp para o código da operadora 11, caso você esteja fora de São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Elton, agora vamos entrar no assunto de maior interesse da população com deficiência visual, audiodescrição. Quando você tomou contato com essa tecnologia?
Renato, eu comecei a fazer meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em 2010. E eu entrei lá na universidade em um grupo de pesquisa, faço parte de um grupo de pesquisa, que chama WebGD, que na época o objetivo era um grupo que estava trabalhando para a criação de um ambiente virtual de aprendizagem acessível, né, para pessoas cegas e pessoas surdas. Bom, dentro deste grupo, então, comecei a trabalhar nessa linha da acessibilidade. E por acaso, pesquisando materiais na área de acessibilidade, por acaso encontrei no YouTube, se eu não me engano, alguma coisa sobre audiodescrição. E fui olhar o que, que era aquilo ali e descobri então, naquele momento, a audiodescrição, em 2010, por acaso. Logo que eu vi foi Amor à Primeira Vista, gostei demais e eu disse de cara, é sobre isso que eu quero trabalhar, né? E foi desde então, de 2010, que eu conheci e comecei então a pesquisar, fui atrás, comecei a participar de grupos de discussão, de listas de discussão, olhava tudo que era vídeo que saía no YouTube sobre audiodescrição, acompanhei o trabalho do pessoal, comecei a adquirir materiais, então, e desde então venho criando, inclusive, a minha videoteca em casa. Eu tenho vários DVDs com audiodescrição que eu adquiro, né? Então, me interessei bastante, assim, pelo recurso, acho fenomenal. Comecei, então, a estudar mais sistematicamente para pesquisa, né? No próprio doutorado, e consegui, com uma certa dificuldade, propor que esse tema, né, que fosse aceito uma tese estudando este assunto num curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento, que é o meu curso.
E por que, com certa dificuldade, você conseguiu aprovar essa sua ideia no doutorado?
Eu tive que convencer o curso, porque neste programa onde eu participo, Engenharia e Gestão do Conhecimento, o objeto de estudo deste curso é o conhecimento. E a audiodescrição estava num outro campo, no campo da acessibilidade, no campo das tecnologias assistivas, no campo das letras e né, da comunicação, e para alguns professores isso não tinha a ver com o conhecimento. Mas eu fiz um gancho a partir de uma das áreas de estudo do programa, que são as mídias de disseminação do conhecimento, né? Então, os meios pelo qual o conhecimento é disseminado. E eu mostrei que a audiodescrição é um dos meios para a disseminação do conhecimento. Existe um determinado conhecimento veiculado por imagens que precisa ser disseminado. E uma das formas de veicular esse conhecimento é através da audiodescrição. Então foi por aí, por essa linha de trabalho, que eu consegui então mostrar que eu estava pesquisando o conhecimento, e a audiodescrição era uma das ferramentas para isso.
E durante o desenvolvimento da sua dissertação, ainda tiveram muitas barreiras contra a tese?
No começo, sim. Porque eu levantei a questão, né, de se a audiodescrição, com fins didáticos, ela de fato ajudaria os alunos a aprender determinados conteúdos escolares. E aí todo mundo dizia, mas é lógico, sim, isso é evidente, é óbvio. Então, para uma pesquisa de doutorado, não existe uma dúvida, não existe um problema a ser investigado. E eu tive que mostrar que não é tão óbvio assim, né? Exatamente, então, essa foi a estrutura da minha pesquisa, para mostrar que a diferença da proposta que eu estava trazendo, né, ficava exatamente nos objetivos do que existe de audiodescrição comercial, como eu chamo, padrão, né? E a proposta que eu trazia, que é uma audiodescrição cujo usuário é o aluno, não é uma audiodescrição geral, não é pública, não é comercial, ela é uma audiodescrição que tem um contexto, que é para ser usada em sala de aula, em contextos de aprendizagem. O usuário, né, o receptor desta audiodescrição é o aluno, é o aprendiz, é o estudante, e o audiodescritor principal é o próprio professor, não é um profissional externo, distante, alheio. Então ela tem umas características muito próprias, e eu tive que ir configurando essas características para mostrar que, de fato, havia uma diferença entre o que existia e aquilo que eu estava propondo. Então, aí eu consegui constituir um problema de pesquisa a ser investigado.
Infelizmente, o óbvio, como eles mesmos falaram tanto para você, não é aplicado, porque se fosse aplicado não era tão óbvio assim, né?
É.
Agora, quais as principais diferenças entre a audiodescrição comercial, como você fala, e a audiodescrição didática?
Em primeiro lugar, Renato, uma das coisas que eu tenho assim para dizer, que o objetivo da audiodescrição didática, ela é servir de instrumento de ensino nas mãos do professor. O objetivo dela é didático. Ela é um instrumento didático na sala de aula para auxiliar o estudante cego a aprender conteúdos. Então essa audiodescrição que eu proponho, ela é uma audiodescrição que vai além da imagem. Ela não tem o seu foco na imagem. O foco da audiodescrição, ela é o receptor. Então, muito mais do que preocupado com a obra visual, o audiodescritor de uma audiodescrição didática, ele tem que se preocupar com o receptor. Então esse é o primeiro lugar, a grande diferença. Um outro aspecto é que a audiodescrição padrão, ela se preocupa com a acessibilidade visual. E a audiodescrição didática, ela se preocupa com a inclusão do aluno, muito mais que a acessibilidade, com a inclusão. Ela quer que este aluno esteja incluído nas atividades escolares, que tenha condições de participar igualmente como os demais colegas nas atividades de sala de aula, né? Então, onde evidentemente que se envolve a imagem. Então, o que acontece? A audiodescrição que eu proponho, ela é uma audiodescrição que tem o receptor como um indivíduo, é o aluno, não é um grupo indeterminado, não é um grupo aberto, não é um grupo sem uma identidade, é um indivíduo, o meu aluno. E a audiodescrição padrão, ela tem normalmente o receptor como um grande público receptor, um público maior, um público mais sem nome, né? Ela tem um público coletivo. E a audiodescrição didática, ela tem o receptor como um indivíduo, também é uma outra diferença, né? Nas características mais gerais, tanto do foco como o público.
Elton, só um momentinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nesta edição do Papo no Balcão, a produção vai oferecer especialmente para você, ouvinte. Composição e interpretação, Alceu Valença, Sete Desejos.
Recomeçando das cinzas, eu faço versos tão claros. Projeto sete desejos na fumaça do cigarro. Eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde, a mala azul arrumada que projetava a viagem. Recomeçando das cinzas, vou recompondo a paisagem. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde. Penso na réstia daquela luz amarela que escorria do telhado pra adorar os olhos dela. Recomeçando das cinzas, vou renascendo pra ela. E agora penso na réstia daquela luz amarela. Agora penso que a estrada da vida tem de volta. Ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Tem de volta, ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta.
Depois de ouvirmos essa obra-prima da música popular brasileira, chegou a hora da gente curtir o nosso quadro
Papo de Saúde.
Atualmente, muitas pessoas buscam fugir dos tratamentos médicos convencionais e dos medicamentos alopáticos. Então, vamos esclarecer algumas das terapias alternativas que você pode fazer para prevenir ou solucionar problemas de saúde. A fitoterapia serve como forma de prevenção de doenças utilizando vegetais, partes de plantas e algumas preparações feitas com ervas. Ela é a sabedoria milenar da utilização das plantas medicinais, transmitidas de geração a geração, para tratar de várias enfermidades que afligem o corpo. Já dizia nossos avós, está com problema no fígado, toma chá de boldo. Por trabalhar de forma natural, a fitoterapia serve para complementar tratamentos de saúde e na prevenção de doenças crônicas ou agudas. A homeopatia ministra medicamentos menos agressivos ao organismo, restabelecendo o equilíbrio da energia vital. Alternativa para quem não gosta de tomar remédios que resolvem um problema e acaba criando outros, ou para quem está cansado de tomar um coquetel de remédios toda vez que fica doente, o tratamento se dá a partir da luição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma, num indivíduo saudável. O tratamento causa uma doença artificial, portanto, não tenha medo. Ela vem com a finalidade de limpar o seu organismo para em seguida equilibrá-lo. Praticada em antigas civilizações como a grega, a egípcia, a chinesa e a indiana, a cromoterapia é outra forma de tratamento alternativo de saúde. No século XVIII, ela voltou à tona pelo cientista alemão Goethe, que em 40 anos de pesquisa redescobriu os efeitos benéficos ao corpo, harmonizando e equilibrando o organismo. Ele observou que as cores, dependendo de sua tonalidade, estimulam ou relaxam o corpo e a mente, sendo o vermelho mais estimulante, o azul calmante, o amarelo transmite sensação de alegria e o verde é relaxante. A massoterapia é uma série de técnicas orientais e ocidentais, que juntas auxiliam no combate à dor muscular, ao estresse, estimula a circulação e promove a sensação de bem-estar. A técnica consiste em manobras terapêuticas como deslizamento, amassamento, fricção, pinçamento e vibração. Mesmo sendo uma técnica natural, ela possui algumas contraindicações. Então, é importante você relatar ao seu massoterapeuta os problemas de saúde que você apresenta, bem como se tiver algum comprometimento das articulações. A acupuntura estimula o organismo a melhorar seu próprio funcionamento, através da aplicação de agulhas em pontos específicos, conhecidos como meridianos. A técnica busca o equilíbrio para todo o corpo. Muitas pessoas fogem do tratamento com medo da dor da picada, mas fique tranquilo, isso não acontece. O máximo que você sente é um leve choque, mas não gera desconforto ao paciente. Como nas outras terapias, seja sincero com o profissional para ele saber o local certo de inserir as agulhas. Existem muitas outras terapias alternativas. Aqui tratei das mais conhecidas e utilizadas. Mas se você quiser saber mais a respeito, escreva para papo no balcão tudo junto sem o tio @gmail.com ou envie um WhatsApp para código da operadora 11 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh yes.
Elton, no bloco anterior você falou das diferenças da audiodescrição padrão da didática. Mas, na sua opinião, qual é a maior diferença entre esses dois tipos de audiodescrição?
Um dos aspectos que diferencia bastante a audiodescrição padrão com a didática é o que se chama da diretiva maior da audiodescrição, que é descreva o que você vê, né? Bom, acontece que com a pesquisa teórica toda que eu fiz, a nossa vista, ela nos engana muito. Então, o primeiro lugar, quem vê a imagem é o audiodescritor. O receptor da audiodescrição vai receber uma tradução daquela imagem pela intermediação do audiodescritor. Então isso foi um outro aspecto que eu chamei bastante atenção, que a audiodescrição ela precisa ser assumida como uma mensagem intermediada. Ela é uma interpretação do audiodescritor a respeito de uma imagem. Por mais objetiva que seja, é o ponto de vista do audiodescritor. Então, incluir numa audiodescrição, assumir que existe um ponto de vista, existe uma interpretação, existe uma intermediação do audiodescritor, é importante para saber, então, que a gente não está entregando para o aluno a imagem pura, mas sim um discurso sobre essa imagem elaborado pelo audiodescritor. Bom, esse discurso que é elaborado, ele é elaborado a partir do conhecimento de mundo, da competência, da cultura do audiodescritor. Acontece que tudo isto também precisa ser considerado em relação ao receptor. A gente precisa considerar a cultura do aluno, os conhecimentos anteriores que o aluno tem, conhecer, inclusive, em que momento este aluno, a partir de que momento ele tenha deficiência visual, se é congênita, se é adquirida na infância, se é uma cegueira tardia, por exemplo, né? Isso tudo vai diferenciar muito que tipo de audiodescrição eu posso fazer para o meu aluno para que ele possa aprender o conteúdo visual da melhor maneira.
E por que isso, Elton?
Porque as imagens nos materiais didáticos, grande parte, né, elas têm objetivos, elas não estão ali meramente como ilustração. Os autores dos materiais didáticos querem ensinar algum conteúdo com a imagem. Então, o que a audiodescrição didática precisa considerar é qual é o objetivo didático que a imagem tem no livro. Esse objetivo didático tem que estar dentro da audiodescrição, ou seja, a audiodescrição tem que ter um objetivo didático, porque senão perde sentido para aquela imagem, já que aquela imagem tem um objetivo didático. E muitas vezes esses objetivos entram na intenção que o autor da imagem tem, que ele quer transmitir com a imagem. Então é necessário, por exemplo, saber que muitos autores de uma imagem, quando se usa uma imagem, a gente quer transmitir uma emoção. Por exemplo, a gente quer um impacto visual que cause uma emoção, que cause um impacto à visão, que cause uma sensação. Se essa sensação, se essa emoção não estiver presente na audiodescrição, essa audiodescrição não é uma audiodescrição fiel à intenção do autor da imagem. Então, na audiodescrição didática, a gente precisa saber por que que o autor colocou aquela imagem, para que que se está usando aquela imagem no livro, o que que se quer ensinar com aquela imagem. Isso permite que o professor audiodescritor escolha, de fato, o que que vai ser audiodescrito, porque ele tem um objetivo a ensinar. Permite, então, que o professor elimine informações não relevantes para o conteúdo que está sendo trabalhado, que o professor possa, inclusive, acrescentar informações que não estão na imagem, que possam facilitar a aprendizagem do aluno, né? E possa colaborar, então, para que a carga cognitiva do aluno com deficiência visual seja menor, já que ele precisa de uma maior concentração no uso da audição, né? Enquanto outros estão recebendo a informação através da imagem, estão recebendo informações diversas, o aluno com deficiência visual vai estar recebendo audiodescrição. Então, nesse sentido, é importante que ela esteja bem focada na aprendizagem do aluno e não exatamente na imagem. Bom, essas são algumas características gerais. Depois, mais especificamente, por exemplo, em relação à linguagem.
E qual a ideia que você tem na audiodescrição didática sobre a emoção no ato de audiodescrever?
A audiodescrição padrão ela fica baseada numa pretensa ideia de que a linguagem neutra existe, mas a linguagem neutra não existe, né? Fica baseada naquela ideia de que o tradutor, o audiodescritor, tem que ser invisível, ele não pode aparecer na obra. E a audiodescrição didática é pelo contrário. O tradutor é visível, o audiodescritor está presente no trabalho, né? Então são algumas diferenças que eu faço em relação às duas, né, para manter esse objetivo de que a audiodescrição didática possa, de fato, ser útil para a aprendizagem do aluno.
Caramba, Elton, nosso tempo ele voou e nós nem conversamos ainda direito sobre a audiodescrição didática. Você poderia voltar no próximo programa, no programa seguinte, você topa?
Renato, eu nem vi o tempo passar, é muito legal conversar contigo. Quero conversar, quero compartilhar sobre esse tema que para mim me parece bastante importante. Acho que vai ser interessante para os teus ouvintes também. Estou à tua disposição.
Então, legal. Como o tempo voou, a gente volta no próximo programa. Quero agradecer a sua disponibilidade, não só de tempo, como de retornar ao Papo no Balcão. Então, despeça do nosso ouvinte temporariamente.
Pessoal, foi muito bom, embora muito curto o tempo, estar aqui conversa com o Renato e compartilhando com vocês. Então, a gente se encontra em breve e continuamos nosso Papo no Balcão.
Eu que agradeço a disponibilidade do seu tempo. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do professor Elton Vergara Nunes, da Universidade Federal de Pelotas. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.